Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Clássico Mineiro, seu podcast que toda semana fala do futebol de Minas Gerais. Hoje estamos com um convidado muito especial. O torcedor vai curtir esse papo. É um profissional que chega num grande desafio diante do Cruzeiro. A Laura Rezende é co-apresentadora do nosso podcast e vai apresentar não só o nosso convidado, mas outro entrevistador do podcast dessa semana. Tudo bem, Laura?
Ei, Rogério, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Hoje uma edição especial do Clássico Mineiro, né? A gente está aqui com o Gabriel Duarte, que é setorista do GE.Globo, um convidado especial, diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzucco. Seja bem-vindo. Muito obrigado por separar esse tempinho precioso do seu tempo aí para falar com a gente sobre o Cruzeiro.
Legal, obrigado, Laura, obrigado, Rogério, Gabriel, já me sinto bem-vindo, né, pra gente poder trocar ideia aqui no podcast.
Bom, o André é diretor de futebol do Cruzeiro, tem 42 anos, trabalhou no Vasco, trabalhou no Coritiba, a formação dele é lá no Coritiba, né, trabalhou no Paraná também, é formado em educação física, né, André?
Isso, Rogério, formado, pós-graduado, com mestrado e doutorado, só, tudo em educação física. Fui para a área do esporte, né? Mesmo. É.
Agora imagino que o grande desafio seja esse agora, né? Aí sim é uma tese de mestrado a ser concluída, né? Porque o Cruzeiro está numa situação em que precisa melhorar, dada a sua grandeza, as cobranças, né? Antes do Gabriel te fazer algumas perguntas, eu queria falar sobre isso, né? Como você gosta de trabalhar? Por indicações, por dados de análise de desempenho? Que tipo de diretor de futebol vem trabalhar no Cruzeiro, já que o torcedor associa muito diretor a contratações, né, André?
Não, perfeito, Rogério. Acho que esse é um conceito que se tornou assim uma prática, né? O diretor é o que contrata, que manda embora. E, na verdade, isso é um grande erro, né? Porque quando a gente fala em contratação, é o que mais aparece, né? É o que mais dá notícia. Mas a função do diretor executivo hoje é uma função muito ampla. Porque, quer queira ou quer não, você tem um departamento de futebol dentro do teu guarda-chuva, né? Então, todos os processos que envolvem todos os setores do clube, eles passam pela orientação do diretor executivo. Então, desintegração de departamentos, o fluxo de processos que acontece. Então, o que envolve futebol hoje, você tem lá departamento médico, você tem jurídico, você tem operacional. Então, são todas as áreas que convergem ao futebol, passam por nós, né? Quando você fala assim, de que forma eu gosto de trabalhar, acho que o primeiro ponto você tem que ter um departamento organizado dentro de um fluxo importante de processos, informações, que isso te traz um ambiente um pouquinho mais tranquilo para você realmente desenvolver o trabalho, né? Então, quando os setores convergem e conversam entre si, você tem esse facilitador, porque todo mundo contribui para o teu sucesso dentro de campo, né? Então, o fim é o resultado, né? O resultado é o sucesso que a gente precisa ter de temporada, e isso depende de todas as pessoas envolvidas. E no processo de contratação, eu acho que hoje a gente tem várias ferramentas importantes, né? Então, antes de pensar no jogador, na informação, na análise, você tem que entender qual é o perfil do jogador que você está buscando. Isso passa pelo comando do clube, pela filosofia, pela identidade, que é uma coisa que nós estamos fazendo, né? Esse resgate um pouquinho da identidade do Cruzeiro. O Cruzeiro, talvez, por esses momentos ruins que passou, perdeu um pouquinho esse processo. Então, a gente, antes de definir jogador, nós definimos a comissão técnica. Então, a contratação do Felipe foi baseada em alguns critérios importantes que nós queríamos, né? De um treinador que tivesse uma filosofia de jogo daquilo que a gente entende que o Cruzeiro precisa desenvolver, que pudesse desenvolver atletas que venham com um perfil muito mais competitivo, que entendam o momento do Cruzeiro de Série B e de dificuldade, né, para que a gente possa fazer isso. E a partir disso, hoje a gente tem um departamento de análise de mercado muito importante, com profissionais de qualidade, e que a gente trabalha várias mãos nesse processo de contratação. Envolve o diretor, envolve o diretor técnico, envolve o treinador, envolve os analistas. Então, isso é legal porque você tem que tirar a chance de dar errado. E por mais que ela exista, mas você tem que procurar ser o mais assertivo possível e trazer um atleta que vai encaixar naquele perfil. E aí, trabalho é nosso, de desenvolvimento, do treinador, para que as coisas caminhem bem.
Gabriel Duarte tem muitas perguntas para fazer, está ansioso para saber sobre contratações, né, Gabriel?
Né, Rogério? Torcedor também, tá doido aí para saber como que o Cruzeiro vai ser formado. O Cruzeiro está aí, a gente vê atuando bastante no mercado. Ô, André, eu gostaria de te perguntar, a gente vê nos movimentos, a gente já está percebendo, o Cruzeiro buscando talvez jogadores de meia-idade, vamos dizer assim, com experiência na Série B. Esse realmente é o perfil que o clube busca, assim, basicamente, para essa temporada? Essa foi a identificação que vocês se fizeram para reforçar a equipe para 2021?
Então, Gabriel, eu sempre falo assim, a gente não pode dividir critérios assim, de idade, de experiência, né? Porque isso às vezes é um pouco relativo. Você pode ter atletas mais experientes que tenham um perfil de competitividade importante que vão te agregar no momento. E ao mesmo tempo você tem atletas jovens que já passaram, como você comentou, né, numa Série B, que podem estar desenvolvendo esse processo. Eu acho que o grande lance é entender aquilo que nós precisamos que o atleta entregue para o Cruzeiro na formação da equipe. Então, a gente realmente monitora muito o mercado e o perfil competitivo e dentro de uma função que pode ser realizada na ideia de filosofia de jogo que o Felipe tem e que o Cruzeiro tenha hoje, é o que nos norteia um pouquinho para esse processo. Então, vamos contratar um volante. Que característica que nós temos nessa posição? O que nós queremos que ele entregue em relação ao modelo de jogo que a gente vai adotar? Então isso tem que ser discutido antes da busca pelo atleta, né? E a questão de idade, naturalmente a Série B é uma competição difícil, né? Intensa e talvez não. Acho que a gente vai ter a Série B mais difícil dos últimos anos, né? Nessa temporada. Então a gente tem que realmente ter um elenco que tem essa intensidade importante que a gente vai desenvolver. Jogadores que tenham de preferência que tenham esse conhecimento da competição, que é importante também, mas que não impede a gente ter em paralelo de alguns atletas serem desenvolvidos pelo clube, pensando a médio e longo prazo, né? Mas eu acho que o grande lance hoje a gente conseguiu manter uma base importante da temporada anterior, e mais uma vez eu falo, né, o Cruzeiro no papel era um clube para ter subido para a Série A, é uma equipe qualificada, então isso não se perdeu ao longo do tempo. A gente precisa retomar um trabalho, né? A gente tem um grupo muito importante e os atletas que venham que nos dê um pouquinho daquilo que de repente faltou, né? Em algumas posições, para que a gente qualifique o grupo de forma mais uniforme para buscar esse objetivo da temporada.
André, a gente está falando muito de contratação, a gente vai falar ainda no podcast sobre os nomes que o Cruzeiro tem buscado no mercado, mas também tem a questão do elenco que o Cruzeiro tem na mão hoje. Alguns nomes, possíveis saídas, contratos no fim, alguns que não se encaixam mais no perfil do elenco do Cruzeiro, até de salário também. Como que está a situação, por exemplo, do Kaká, do Manuel, até do Felipe Machado mesmo, que aquela questão com o Grêmio, como que está a situação desses atletas? O que você pode falar para a gente hoje?
Eu não gosto de individualizar, porque cada caso tem a sua característica, né? O fato, assim, naturalmente a gente tem que fazer uma readequação em alguns setores, né? A gente tem um momento financeiro do clube que exige isso também, né? Inclusive a formatação do elenco, em termos de qualificação, de busca, até porque nós não tivemos o sucesso, né, da temporada. Nós não conseguimos, né, o que o Cruzeiro queria. Então, a gente está fazendo essa readequação. Os atletas que têm contrato, eles têm, a gente vai tratar todos os casos de forma individual, no sentido de que a gente tem um grupo a ser formado, um grupo remanescente. Então, a gente tem atletas que encerram o contrato, como você falou, alguns que, de repente, a gente tenha essa intenção de renovação ou não. Enfim, eu não gosto de individualizar, porque cada caso tem a sua característica. O fato é, do grupo remanescente, a gente conseguiu manter uma base bem importante para esse ano, né? A gente tem jogadores realmente importantes que vivenciaram isso para o Cruzeiro, que vão nos ajudar. Estamos qualificando de acordo com o perfil, como comentei na pergunta do Gabriel, que entenda um pouquinho essa necessidade do Cruzeiro ser competitivo, do Cruzeiro entrar na competição para vencer, para competir, para conquistar. E aí a gente vai ter, assim, ao longo do caminho, esses casos de resoluções aí de entradas e saídas, e que a gente não tem como escapar. Como eu falei, né, Laura, assim, às vezes você precisa resolver um caso, mas que não depende só da gente, né? Às vezes são atletas que têm o contrato, que a gente precisa realmente conversar e negociar. Agora, da forma que nós estamos conduzindo, que eu sempre coloco, muita transparência, com muita troca de informações interna, então a gente tem conduzido as coisas de maneira muito clara para que não tenha nenhum ruído aí nesse processo todo, que ele não é fácil, mas que a gente realmente acredita em ter sucesso aí na sequência.
André, dos nomes que estão sendo falados, Alan Ruschel, da Chapecoense, lateral esquerdo, Matheus Barbosa, volante do Avaí, que jogou a Série B pelo Cuiabá, Bruno José, atacante do Brasil de Pelotas, ele é do Internacional. Felipe Augusto, atacante do América. E Paulo Henrique, que é lateral do Paraná. Desses, quais estão certos? Que o Cruzeiro já conta com eles para botar à disposição do Felipe Conceição em breve.
A gente já teve um spoiler ontem, né, Rogério? Mas desses, o Matheus Barbosa tá certo. A gente estava num processo de troca de minutos, enfim, né? E a partir do momento que os jurídicos se acertaram, o Avaí acabou divulgando a informação. Eu sempre falo assim, a gente tem que ter um cuidado grande, né, de divulgar quando está tudo assinado, porque tem um processo longo desde o aceite do atleta, né, até você realmente ter a parte burocrática bem alinhada, tem a questão dos exames. Então a gente tem esse cuidado um pouquinho para divulgar quando realmente as coisas estão concretizadas 100%. Mas assim, como eu falei, a gente está monitorando o mercado, tem bastante, tem algumas situações que estão acontecendo e a gente vai ter novidades aí nos próximos dias, sem dúvida, até porque o nosso início do trabalho é segunda-feira já, né, com os atletas.
Nem o Russo dá para confirmar?
Quando tiver assinado a gente pode confirmar.
Está encaminhado. É aquele famoso está encaminhado.
Isso, é o famoso está encaminhado, bem colocado, é isso mesmo.
O André, aproveitando, você falou da questão da parte financeira, né, que é um fator que o Cruzeiro está levando em consideração bastante nesse momento, né, por causa até mesmo da situação que o clube chegou. No ano passado falou-se muito da questão do teto salarial de jogadores e a folha salarial do Cruzeiro na Série B girou em torno de 3 milhões e meio. Nessa temporada, vocês estão trabalhando em que valor, assim, essa folha salarial que vocês querem trabalhar? Você já falou da necessidade, às vezes, de reduzir custos, né? Essa folha salarial nessa temporada vai girar em torno de quanto, mais ou menos?
Então, Gabriel, a questão do teto, eu acho que foi uma medida importante tomada naquele momento, né, de ruptura que teve o Cruzeiro, para você poder trazer um pouquinho de equilíbrio e uma medida extremamente necessária, né? Não participei do processo, não estava aqui, mas digo, a gente acompanhando, o Cruzeiro realmente teve que tomar medidas, até porque nós ainda temos esses resquícios, né, dessa a queda para uma Série B, ela te dá um impacto muito grande na receita, então é muito difícil de você conduzir. E aí quando o pessoal fala da folha, você não consegue ajustar a folha de um ano para o outro, e ainda mais vamos lembrar que o Cruzeiro sempre foi um clube, é um clube que disputou títulos nos últimos anos recentes, sempre, então fatalmente tinha uma folha alta com atletas de salários altos e você não consegue resolver de um ano para o outro. Isso é muito difícil mesmo. Esse é o grande impacto quando um time grande acaba caindo para a segunda divisão. Porque você tem uma equipe, você tem contratos, você tem atletas e você cai como um time grande, né? Porque você tem um elenco realmente bem valorizado. Então, a gente tem feito ajustes necessários. Não tem como a gente se basear no valor de folha, sabe, Gabriel? Porque seria até leviano eu falar, a gente vai trabalhar com uma folha X ou Y, porque a gente precisa trabalhar com um cenário que possa se adequar ao clube. Muitas coisas a gente não vai conseguir adequar num curto espaço de tempo, né? Mas fatalmente, o que nós estamos nos preocupando? Em trazer atletas que se integrem ao perfil que nós queremos e que se encaixem numa realidade momentânea do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem mais a capacidade de investimento que tinha durante a Série A. Nós temos que recuperar esse processo. E a gente só vai recuperar esse processo se a gente conseguir fazer um trabalho de mais pé no chão, mais assertivo na questão do perfil dos atletas, que se encaixa na nossa realidade, que a gente possa voltar à Série A. A partir do momento que o Cruzeiro volte à Série A geração de receitas volta a ser maior.
André, a gente está falando de perfil. E qual é o perfil atlético, financeiro, de idade? Qual que é o jogador médio assim que o Cruzeiro está procurando?
Então, a gente procura atletas que tenham feito temporadas importantes, né? Que entreguem não só em números, mas naquela análise qualitativa que a gente faz da posição, da necessidade, e muito baseado naquilo que a gente entende como filosofia. Né? Quando eu falo em filosofia, qual a identidade do Cruzeiro? Qual é a forma de jogar? Qual é o pensamento de nós fazermos isso? Que é o exemplo que eu dei da diferença de filosofia dos treinadores que passaram por aqui. Hoje nós temos bem definido com o Felipe o que nós queremos, da forma que o Cruzeiro vai desenvolver seu trabalho. E aí, em termos de perfil de jogador, eu acho que mais do que tudo são atletas que sejam competitivos, que tenham a entrega que nós queremos dentro da posição, que venham num perfil técnico, físico e de mentalidade adequados àquilo que o Cruzeiro tem como objetivo, e mais do que nunca se integrando àqueles remanescentes que nós temos, que serão muito importantes para a temporada. Então, mantendo uma base de qualidade com jogadores que a gente tem como Fábio, como Sobis, como Manuel, enfim, dentre outros, que a gente consiga integrar e qualificar com atletas que tenham essa vivência, até mesmo de Série B, né, que tenham tido bons números nas temporadas recentes, que possam dar continuidade no trabalho, que aí eu não tenho dúvida, Rogério, que com a camisa do Cruzeiro, com a estrutura que o Cruzeiro tem para oferecer, que é uma das melhores do Brasil, né, e com a mentalidade e com o ambiente que nós estamos criando na busca do objetivo, a gente consegue potencializar esses atletas que venham a trabalhar conosco.
André, hoje o Cruzeiro tem uma punição de não registrar novos atletas. Como que está a questão, a previsão do Cruzeiro conseguir resolver essa punição, já que a temporada está batendo na porta e tem todas essas contratações que o Cruzeiro está fazendo? Como que está a perspectiva de resolver essa punição?
Isso já está sendo equacionado, Laura, em paralelo, tá? Então não é um problema que vai nos prejudicar para a sequência. Isso vai ser equacionado aí o mais breve possível.
Tem datas, assim, você pode falar para a gente, previsão de datas?
Assim, eu acredito que nos próximos dias aí a gente já tenha solucionado, né? Mas isso já estava sendo trabalhado há bastante tempo, né? Já estava, senão também a gente não faria qualquer movimentação, né? Então, assim, a gente vai equacionar isso.
E ainda sobre aí, prazo, André, desculpa, Gabriel, o Cruzeiro precisa de quanto tempo, na sua opinião, para se reerguer? Você pede um prazo para a torcida?
Rogério, eu acho assim, a gente tem ações paralelas, né? A gente tem a questão técnica, que eu acho que a questão técnica ela precisa ser imediata, né? A gente precisa fazer uma temporada realmente de qualidade, uma temporada buscando objetivo, isso é fato. Então, o foco total mesmo é que a gente retome nosso calendário de Série A, porque isso impacta em tudo, né? Impacta na receita, impacta no peso da equipe, impacta na projeção do Cruzeiro, né? Eu sempre falo, o Cruzeiro nunca vai perder a sua grandeza, porque é um clube gigante, é o maior da Série B, é um dos maiores do Brasil, então a gente precisa só ter esse trabalho mais imediato dessa retomada. E aí eu tenho plena convicção, com toda a dificuldade, com tudo, que a gente que o trabalho vai poder dizer isso. Eu acredito muito no trabalho, né? Então, por isso que a gente está retomando, como você fala, do perfil. O perfil da comissão técnica, o perfil do atleta, das pessoas envolvidas, é um perfil que eles acreditam no processo, que a gente vai realmente entrar com um foco muito bem definido. E a questão do clube, como instituição, Rogério, eu acho que é um trabalho de longo prazo, né? Eu acho que o Cruzeiro passou realmente por uma ruptura muito grande. Eu digo isso acompanhando de fora, né? Como eu falo, é uma pena tudo o que aconteceu com o Cruzeiro, né? E isso culmina não só na questão financeira, mas, como eu já falei, a perda de identidade, né? O Cruzeiro às vezes acaba não sabendo mais se situar, e a gente precisa ter essa recolocação. E como instituição, há um resgate sendo feito em paralelo. Acho que o Cruzeiro precisa manter seus laços institucionais muito fortes, né? E a questão financeira, eu acho que ao longo do tempo, voltando os processos de desenvolvimento de atletas, de ativos, de valorização de receita, né, você consegue equalizar essas coisas. Agora, uma coisa bacana que a gente tem feito, todos os acontecimentos aqui financeiros, a gente tem retomado e conversado muito com as pessoas envolvidas, no sentido de equalizar, de dar prazo, ou de retomar esses contatos, esses processos que estão em andamento, para a gente minimizar esse impacto, né? E, ao mesmo tempo, resgatar a credibilidade do clube, que isso é muito importante para nós.
Desculpa, Gabriel, eu te interrompi no meio da pergunta aí, por favor.
Não, a minha pergunta é ainda sobre a questão da punição. A ideia é fazer realmente um acordo com o PSTC, André?
Sem dúvida.
E a meu outro questionamento é sobre um jogador que tem bastante importância na história do Cruzeiro, que é o Marcelo Moreno. É um jogador que foi campeão brasileiro, artilheiro pelo Cruzeiro, mas ele mesmo até admitiu que a temporada passada dele não foi tão boa, ele não teve bons números. Esse jogador está dentro do planejamento do Felipe Conceição de aproveitar uma temporada, ou é um daqueles jogadores que o Cruzeiro vai tentar realocar para algum clube, pensando que ele também tem contrato ainda com o Cruzeiro?
Isso que eu falei, Gabriel. Todos os jogadores que têm um contrato, eles acabam estando à disposição, né, do Felipe e da gente, para a gente poder desenvolver. Essas avaliações mais específicas, até pela situação contratual de cada um, nós vamos ter que fazer ao longo do processo, não só do Moreno, mas de qualquer jogador, né? O fato é que a gente precisa aproveitar esse tempo agora de apresentação, de uma mini pré-temporada, né? Para a gente realmente ter essas definições mais claras, mas mais do que nunca, né? Atletas que têm contrato ficam disponíveis para o clube, isso é fato, não tem muito que a gente discutir. Agora, cada caso individual, como eu comentei, a gente vai definir ao longo desses dias aí para poder ter essa definição de elenco antes da estreia no Campeonato Mineiro.
André, uma pergunta. A base, o Felipe Conceição tem a perspectiva de olhar para a base, de utilizar alguns atletas da base? Você até mesmo disse aí que faz parte desse planejamento do Cruzeiro de formar ativos para o clube, de olhar para esses atletas como formação. O Cruzeiro vai também aproveitar desse patrimônio do clube?
A palavra que eu gosto, sabe, Laura, o patrimônio do Clube Cruzeiro sempre foi reconhecido, né, por um trabalho de excelência na categoria de base. Então, não são todos os clubes que têm o privilégio de ter uma Toca 1, que funciona só para a categoria de base. Então, a gente precisa realmente retomar esse processo, e ele já está sendo feito, né? Eu acho que a base já está se remodelando, voltando aí a um trabalho mais focado no desenvolvimento, e a gente precisa aproveitar. Eu sou suspeito que eu venho da escola da base, né? E o Felipe da mesma forma. Então, recentemente, o Felipe já acompanhou um treino de sub-20, por exemplo. Uma das premissas que a gente fez para reorganizar o futebol foi que o departamento de futebol fosse único, que não existisse a distinção de base e profissional, né? Mas que seja um processo contínuo, que acho que isso é muito importante, de você ter a equipe principal como objetivo final, né? Do desenvolvimento do atleta, e não aquele abismo que a gente vê na transição. A gente fez alguns movimentos importantes, né? Como a recolocação do Célio Lúcio, que é um profissional da casa de muitos anos, como um coordenador de transição, que é uma função que eu acredito muito, de um profissional que entenda o cenário da equipe principal, entenda o cenário da categoria de base e nos ajude nessa ligação. Então ele vai estar muito presente com a base, né, com as categorias, principalmente 17 e 20. Nós vamos retomar o sub-20 para a Toca 2 em vários momentos. Então a gente vai aproximar a categoria sub-20 dos treinamentos da equipe principal. Então a gente vai fazer esse trabalho de aproximação e integração. Isso vai ajudar a desenvolver o ativo e, mais do que nunca, fortalecer o processo de captação, fortalecer o processo de desenvolvimento, né, para a gente poder realmente fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, porque a base é o que sustenta os clubes no futuro. E o Cruzeiro tem uma camisa muito grande, tem uma importância relevante no mercado externo, né, em relação a atletas que já foram negociados e vendidos, é reconhecido pelo seu potencial de formação, e a gente precisa potencializar isso de novo, não só no desenvolvimento da base, mas na utilização. Aconteceu agora recente, né, nessa temporada do Cruzeiro, utilizar de uma forma emergencial, que não, nunca é o ideal, né, mas precisou utilizar. A gente sempre fala que o Cruzeiro estreou no Mineiro com atletas que nunca tinham pisado na equipe principal, né, no ano passado. Então, a gente precisa minimizar esse impacto, fazendo um trabalho realmente planejado. E isso o Felipe nos ajuda muito, o meu pensamento é o mesmo, e acho que o futebol do Cruzeiro ele precisa realmente ter essa integração para poder desenvolver os ativos que você comentou, e no momento oportuno isso gerar as receitas que o clube precisa.
André, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro prioritariamente vai jogar no Mineirão ou no Independência? Isso está decidido? Tem uma tendência?
Não, Rogério, sim, a gente finalizou a temporada no Independência, né? Então há algumas conversas sobre Mineirão, sobre Independência. Eu acho que precisa se adequar também às possibilidades, né? Obviamente o Cruzeiro tem na sua casa o Mineirão, como sempre foi, mas o Independência nos ajudou nos momentos necessários agora na temporada. Se eu te falar, eu acho que o Cruzeiro tem que tentar de toda forma voltar ao Mineirão. Esse é um pouco que remete à história do clube, que é importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai na linha aí do que for necessário. É muito difícil momento sem público, é muito difícil momento de pandemia. Você tem custos, né, em relação à operação de jogo e tal. Mas eu acho que isso é um assunto que até mais compete ao presidente, à diretoria administrativa, e a gente realmente atender o que for necessário. O importante é o Cruzeiro entrar em qualquer campo esse ano, entrar para vencer, entrar para realmente com uma mentalidade diferente para conquistar, seja onde a gente jogar, não tem jeito.
Gabriel e Laura, estamos terminando aqui, até para liberar o André, né, que está num período aí de muito trabalho. A gente até agradece a ele por ter disponibilizado um tempinho aqui para a gente. Gabriel.
Não, só fazer a última perguntinha para ele, Rogério. O Cruzeiro trabalha com o número de atletas para o elenco, André, nesse momento, e também o número de reforços que o Cruzeiro pretende trazer para realmente qualificar esse elenco para tentar o acesso à Série A?
Gabriel, a gente sempre tem uma... Eu tenho trocado ideia com o Felipe, né? É, a gente precisa trabalhar com um elenco que nos dê um número importante para a competição, que não passe aí em média de 30 jogadores. Acho que esse é um número aproximado. Você vai ter algumas variações, você ter trazido alguns meninos da base, né? Nesse sentido, mas não justifica ter um elenco inchado quando você quer realmente desenvolver um trabalho. E aí, quando você desenvolve o trabalho, você precisa dar atenção a todo o elenco. Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha, tá? Para ter esse espaço e ter um elenco realmente coeso aí para a temporada toda.
Pegando
O número de reforço, a gente não tem também um número específico, mas aí vai ao encontro do número do elenco total, né? Qualificando as posições que a gente entende que são necessárias.
Pegando uma carona ainda na sua resposta, André, para a gente finalizar, quais são as posições que o Cruzeiro busca no mercado hoje?
Então, a gente, Laura, de maneira geral, a nossa ideia é qualificar o elenco em todos os setores, né? Dentro de oportunidades, dentro de perfis. Por exemplo, eu tenho posições onde a gente tem um atleta jovem a ser desenvolvido, que é um atleta que pode nos entregar na temporada, mas que seria importante ter alguém do lado para nos ajudar nesse desenvolvimento. Então a gente tem feito esse equilíbrio, né, para a gente ter um elenco equilibrado em todos os setores, né, desde a potencialização dos mais jovens, desde a vinda de atletas que tenham uma rodagem na competição, que aí a gente brinca, né, das conexões que a gente faz no elenco, que isso ajuda no desenvolvimento do trabalho. Então a gente está buscando, de maneira geral, atender a cada setor específico do time, dentro já da filosofia do Felipe, do Cruzeiro. Nosso trabalho na segunda-feira, a gente vai estar muito bem atendido, né? Nos próximos dias aí a gente vai, né, acabar finalizando as operações que a gente tem em andamento, e aí obviamente o Campeonato Mineiro no seu início e depois os próximos calendários vão nos dar aquele termômetro, né, caso seja necessário a gente qualificar mais alguma forma o nosso time.
André, eu vou te pedir licença para fazer uma última pergunta também. Vocês toparam um grande desafio, né? O Cruzeiro tem uma pressão enorme da torcida, está na sua principal crise econômica da história, está com salários atrasados. O que que você fala para um jogador para convencê-lo a jogar no Cruzeiro hoje, né? Se fosse jogar daqui a 2 anos atrás, 3 anos atrás, era
fácil,
tranquilo, né? Hoje, qual o principal argumento ou os principais argumentos que você usa para convencer um jogador que tem propostas também de outras equipes a vestir a camisa do Cruzeiro nesta temporada?
Não, assim, o Cruzeiro, primeiro, que não deixou de ser grande, né? Ele não perde essa grandeza pelo clube que é, pela história que tem. A gente tem aí recentemente um título em 2017 nacional, um título regional em 2018. Então, o que a gente está vivendo é muito recente, né? Esse momento. Então, eu acho que o Cruzeiro tem várias coisas importantíssimas que outros clubes às vezes não têm e que oferecem que o atleta que venha para o clube, primeiro que a gente é muito transparente, isso é um perfil que nós utilizamos na nossa gestão, que é a transparência, é você realmente situar todas as pessoas do momento e que essas pessoas possam aceitar esse momento, né? Entender, desde que a gente realmente busque as soluções necessárias em paralelo, mas que haja esse entendimento de quem está hoje no Cruzeiro está topando esse desafio e que o desafio não deixa de ser uma oportunidade, né? Então, eu acho que se a gente entender que esse desafio será a oportunidade de muitas pessoas que estão aqui, profissionais, atletas, dentro de uma camisa grande como é a do Cruzeiro, eu acho que a gente tem a chance de sucesso, ela se torna muito maior, até porque vai ser um ano difícil, onde nós acreditamos no trabalho, onde a gente tem a convicção do foco que a gente vai buscar, que é, de novo, o acesso à Série A, e que essas pessoas que estão contribuindo também vão poder fazer parte desse momento. Então, eu acho que no mercado brasileiro, o Cruzeiro se torna uma oportunidade para muitos atletas, né, Rogério? De um momento que a gente entra para vencer uma competição. Isso é fato, independente do que acontecer, mas o Cruzeiro entra na Série B para mirar o título. Esse é o fato. E isso é motivador. Por isso que a gente precisa desse perfil que eu falo de competitividade, de atletas que venham querendo ganhar, de atletas que venham querendo vencer. E aí os problemas que acontecem, que vão ser equacionados, se tornam, assim, uma ação paralela, mas que o objetivo esportivo fica muito maior. O objetivo do profissional estar no Cruzeiro hoje é um fator, assim, muito relevante para aquilo que a gente quer no ano. Acho que isso realmente, tirando o que eu falo da estrutura do Cruzeiro, que é algo excepcional, o staff do Cruzeiro, os profissionais que estão aqui hoje, são profissionais de extrema qualidade, então a condição de trabalho nossa isso é muito boa. E fora isso, a mentalidade, o espírito, o que nós queremos realmente para o Cruzeiro, que acho que isso é o grande fator motivador para a temporada.
Bom, André, te agradeço muito, né? Desejo boa sorte no início de trabalho, né? Daqui a pouquinho todo mundo arregaçando as mangas aí no campo, né? Imagina que você já está trabalhando bastante com o telefone, né? Deve estar ansioso para esse reencontro com os atletas, né? Muito obrigado ao Gabriel, à Laura e principalmente a você por esse tempo disponível aqui para o torcedor do Cruzeiro, né? Para a nação azul que está ansiosa por uma temporada melhor.
Eu que agradeço, Rogério, Laura, Gabriel, obrigado, estou à disposição. Agradecer também, é o que eu falo, a mobilização, quando a gente fala da mobilização interna, né, Rogério, ela passa para o externo também. Então hoje os sócios têm um papel fundamental para o clube, os torcedores têm um papel fundamental para o clube nesse resgate institucional. Então acho que essa ajuda que também a gente começa a receber, né, e mobilizar, ela é importante. Trabalho interno que nós fazemos, trabalho externo das pessoas que ficam, que fazem a instituição Cruzeiro acontecer, vai ser importante. Eu acho que essa sinergia é que vai nos levar aí ao sucesso da temporada, não tenha dúvida. Obrigado a todos aí, tá?
Verdade. Obrigado. Que o torcedor em breve possa voltar ao estádio, que aí quando todo mundo se reencontra, cria-se uma
Nem química
fala. Muito legal, né?
O Gabriel poder sorrir mais ainda, né, Gabriel?
Com certeza. Valeu, Gabriel. Valeu, Laura.
Valeu, obrigada. Obrigada, André. Tchau, gente.
Obrigado,
valeu,
André.
Gente. Um abraço, tá? Obrigado.
Valeu,
tchau,
obrigado.
Tchau, tchau.
Semana que vem, mais uma edição do Clássico Mineiro.